A pessoa que catou a caixa lá do Banco da Praça, ela se pronunciou?
Até agora não apareceu essa pessoa, meu amor.
Eu vou fazer uma revelação. Essa pessoa foi o Thiago Pascoaloto. O Thiago viu que a Astrid tava mostrando, não tava aparecendo, aí ele pegou um Uber, foi lá.
Não, se tivesse a caixinha de som junto, eu até iria. Agora, se a caixinha de som, não vale o meu Uber, amor.
Debates Inúteis. O programa que não vai mudar a sua vida.
Bem-vindos ao Debates Inúteis, o programa que não vai mudar a sua vida!
Mas não, mas vai, não vai mesmo!
Tá tudo certo, amiga. Desde que a gente começou a gravar remotamente, não tem uma vez que isso seja em uníssono. Mas quem tá ouvindo a gente, eu tenho certeza que gritou de casa também. Né, meus amigos?
Já comecei bagunçando, entendeu? Porque esse é o meu jeitinho de chegar.
É isso, já chega em casa, porque a gente tá tudo em casa, a gente já se conhece há muito tempo, né?
Sim.
Hoje a gente vai falar de uma coisa que mudou as nossas vidas, apesar de o podcast não mudar de ninguém, às vezes muda, a gente vai falar de uma coisa que transforma o tempo inteiro a maneira com que as pessoas se relacionam, né? A gente vai falar dela, a nossa amiga internet, que foi construída por, anote aí, blogueiras, orkuteiros, fotologers, twitteiros, instagramers, viners, facebookers, vloggers, youtubers, podcasters e tiktokers. Olha só quanta turma que tem por aí.
E mães que sempre compartilharam PPTs motivacionais.
Exato.
As precursoras.
As precursoras.
Em algum lugar no meio do caminho, essa rede que era de zoeira e de descontração virou um campo minado de tretas, como a gente bem sabe. E a ideia hoje é debater. Será que ainda dá para dialogar na internet? Será que algum dia já deu para dialogar na internet? Eu sou o Álvaro Leme, vocês ouviram aí a voz dos meus companheiros, né? Meus companheiros desde a época que a gente mandava bilhetinho na sala. Thiago Pascoaloto e Melina Harden. E também com a Carla Lemos, que eu conheço do Twitter desde quando a internet era mato, né?
Era, a gente tá, chegou lá capinando, entendeu? Exatamente. Já fazendo jardinagem.
A gente chegou demarcando o chão, assim, botando, criando um terreninho pra cada um. Meus amores, vocês estão prontos pra conversar sobre conversar na internet?
Então, eu estou pronto, mas se for ruim, eu dou bloco, como eu faço nas outras redes. Ou silencio a conversa, a gente faz dessas coisas.
É,
como, eu sou dessas. Como diz a blogueirinha, outro dia eu ouvi ela falando isso, que ela fica no grupo em silêncio até alguém tirar ela. É isso que eu vou fazer. Eu vou ficar. Se eu não gostar, eu vou ficar muda até vocês me tirarem da gravação.
E pronto.
E você, Carlinha, animada?
Eu tô animadíssima, até porque, assim, eu gosto de treta, né? Eu fico ali quieta na minha, eu fico muito quieta antes, eu tô quieta na minha. Mas a pessoa encostou, meu amor, vem os 5 Áries, assim, todos os planetas de Áries aqui, vem tudo de uma vez só. Aí eu compro a treta, aí eu vou sem limite, entendeu?
Você é ariana?
Eu sou de Sol, de Sol, de Mercúrio, de Vênus. Sou a Áries aqui, bomba no mapa. E na comunicação, ixi, né? Que é o melhor, que aí você já vê, né? Aquela pessoa sem paciência, impulsiva. Ajuda muito. Mercúrio retrógrado, então,
ixi. Antes da gente conversar com a Carla, eu quero convidar você a se tornar assinante do nosso podcast. Como é que funciona? Você paga R$9 por mês, que é assim... É nada, tá? R$9 por mês é um dinheirinho que você compra. O que, que você compra com R$9, Mel?
É. 4 de piliques.
Você paga R$9 e ganha 2 episódios exclusivos, um a cada 15 dias. Ou seja, cada episódio sai por R$4,50,
né? Gente.
Pois é, tá uma pechincha.
Uma pechincha.
Vou até, a gente vai reajustar esse negócio aí. Pra assinar, inflação, você corre lá.
Né?
Exato,
Brasil,
pois
tem,
é.
Tem que acompanhar o preço.
Pra assinar, você corre lá no apoia.se/debatesinúteis e faz a sua inscrição. Além de ganhar conteúdo de qualidade, você ajuda seus podcasters amados a se manterem no ar. Como eu disse lá no começo, para a gente se perguntar se ainda existe diálogo na internet, primeiro a gente precisa se perguntar se um dia já existiu. O que, que vocês acham?
Silêncio e sonoro.
Vai, convidada, né? Convidada
ele
primeiro.
Começa já, sei lá, pergunta meu arroba do Fotolog, Álvaro. O que, que é isso? Já começa com essas perguntas difíceis, sabe?
Para. Calma, acabei, né, de chegar.
É, aqui é assim, meu filho, tem que começar pra cima, vamos lá, tenta pra fora aqui.
Eu acho que já teve muito, assim, gente, vamos lá, né, eu cresci o quê? Bate-papo do UOL, Mirk, né, que tudo era sobre conversas e sobre você se conectar, ou que as pessoas estavam próximas, ou que tinha algum nível de relação, né, ou então completamente aleatórios, mas tudo era ali na conversa, até porque, cara, não tinha nem foto, né, você não precisava nem usar seu nome. Eu adorava essa fase da internet, assim, confesso que eu tenho até um pouco de saudade dessa privacidade. Claro que também muitas coisas aconteciam, né? Outro dia eu vi lá no Twitter a galera falando, ah, porque no Orkut que era tempo bom. Gente, sempre teve as tretas, assim, sempre
tinha,
teve.
Tinha treta já.
Já tinha, então assim, não tem esse saudosismo, assim, também não era bem assim.
É verdade,
tinha,
né?
Treta.
Que eu acho que com o tempo a gente filtra e fica só as partes cor-de-rosa.
Não, eu acho que tinha treta, mas, por exemplo, tinha coisa que, né, a gente sempre lembra dos depoimentos do Orkut, que hoje não tem nenhuma rede social. Cadê? Onde tem o espaço pra você ficar só enaltecendo a pessoa e falando
no
coisa boa dela?
Só tem no LinkedIn.
Só tem no LinkedIn, melhor rede social.
Mas sabe também o que é? Eu acho que a nossa bolha... Eu odeio essa palavra da bolha, porque todas as vezes que eu tento sair da minha bolha, eu me assusto, saio correndo igual um cachorrinho.
Eu
saio chorando assim,
aqui.
Meu Deus, por que eu saí da minha bolha? O mundo é horroroso lá fora, deixa eu voltar pra ela. Mas é que é assim, pensa só, quando surgiu ali as redes sociais, surgiu o Orkut e tudo mais, era sempre sobre... as nossas redes do mundo real que iam pro virtual. Então, assim, no Orkut, você adicionava as pessoas, o povo da sua sala de aula, aí os seus amigos de infância, aí o fulano, Beltrano. Facebook também tinha essa pegada meio por aí. Aí você entrava nas comunidades, lá sim, nas comunidades, você conhecia outras pessoas, que era uma comunidade que era do mesmo gosto teu. Então, se tu segue uma comunidade, tu concorda com aquilo? A outra pessoa que você não conhece também tá na mesma comunidade, vocês têm algo em comum, então até nisso as pessoas ainda estavam dentro da bolha dela. Hoje, com as outras redes, com o Instagram e com o Twitter, principalmente, tá tudo muito mais aberto, né? As pessoas te seguem pra consumir o seu conteúdo. Então não é mais só as pessoas que te amam, que te querem bem aqui da vida real. É o povo do mundo, né? Não é nem mais só do Brasil. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode seguir, tanto pra te amar, quanto pra te criticar. Então eu acho que as redes sociais foram mudando, o nosso comportamento também mudou, e aí cada vez que a gente sai, enfim, cada vez que a gente sai dessa bolha, vira essa confusão.
Mas vocês acham que o Twitter é onde dá mais treta? Das redes que vocês usam? É onde é mais propenso a rolar um desentendimento? Uma desinteligência, como dizia naquele programa?
É que Twitter é a rede social do diálogo, né?
Em tese, né?
Não, mas nem tô falando do diálogo na melhor forma da palavra. Tô falando assim, do diálogo é uma rede de conversas. Então, assim, você faz um tweet pra alguém responder, replicar, falar alguma coisa. Enfim, é pra iniciar uma conversa. O Instagram, por exemplo, antigamente era uma rede de fotos. Hoje já evoluiu pra uma rede de vídeos. A conversa é outra. Eu produzo o meu vídeo, o meu conteúdo lá, blá, blá, blá. Quem comenta, quem quer, embaixo. Então, assim, nem sempre através de um vídeo eu tô abrindo espaço para uma conversa. No Twitter, sim. Todo tweet é o início de uma conversa. Falei besteira?
Não, eu acho que faz super sentido. E também esse lance de remontar ser só o texto, né? Eu acho que essa simplicidade ali... Ok, você pode botar gifs e fotos e tudo mais. Mas a essência ali, ser aquela rapidez ali da conversa, do texto ser limitado, acho que também acaba ajudando também esses ataques. Que aí você responde ali rápido, sem pensar, né? E principalmente, né, quando você tá falando ali de jovens, né? De pessoas ali que têm mais tempo. Acho que o Twitter acaba induzindo muito isso, né? Tipo, a gente, como falar, o lance também da velocidade, né? De você falar naquele momento que tá acontecendo. Daí a gente tá ainda no Big Brother, né? Toda aquela movimentação ali, até dos ataques, tudo que você falava e podia ser, né? Vinha alguma coisa aumentando aquilo.
E também tem a bela da interpretação de texto, que as pessoas meio que pularam essa.
Essa da
essa aula. Porque no Twitter você escreve, então você lê como você quiser. Se eu tô fazendo stories falando sobre o mesmo assunto que eu tô falando lá no Twitter, a pessoa tá entendendo a minha entonação de voz, o meu olhar, o jeito que eu tô me expressando. Então, assim, eu tô sendo muito mais claro, é muito mais fácil de você interpretar a intenção de quem tá do outro lado da tela. Se eu tô só fazendo um tweet, só escrevendo, você pode interpretar como você quiser. Eu posso ser um grande filho da puta, um escroto, ou então eu posso ser uma pessoa que tá, pô, magoada, revoltada com alguma coisa, reclamando de algo que viu e não gostou, entendeu? Várias interpretações por aí.
Agora tem os áudios, né, do Twitter. Então, caso não fique claro, você grava um áudio e posta ali, né?
Eu jamais postei e jamais ouvi um áudio de Twitter.
As pessoas não usam muito o áudio mesmo do Twitter.
Eu olho assim e falo assim, gente, eu não vou ouvir. Eu não vou. Assim, aliás, a coisa que acaba comigo é quando me mandam um áudio de Instagram também.
Nossa. Eu mando em todos os...
Primeiro, eu detesto receber áudio. Se não for áudio de você bêbada me dizendo que me ama, Mel, eu já não gosto. Né? Que
a gente
tem esse hábito de mandar bêbado cantando Spice Girls e tal. Isso aí, ótimo. Mas assim, eu acho que o áudio, ele é muito invasivo, porque você tem que parar o que você tá fazendo pra ouvir aquele áudio. E aí, assim, quando é no Instagram, eu falo assim, ah, amor, não vou ouvir, desculpa. É muito... Só se o áudio já tiver ativado,
consigo,
eu ouço.
Eu não consigo, porque eu sou muito curioso.
Eu também.
Eu não
Por
ouço.
Mais que eu deteste, assim, amigo mandando áudio, mesmo no Instagram, eu meio que já conheço a pessoa, já sei o que eu vou esperar. Agora, por exemplo, seguidor que manda. Ou então aquelas bombinhas, sabe? Que às vezes vem nude. Ou às vezes vem, sei lá, olha aqui o meu filho, ficou vendo seus stories. Pode ser qualquer coisa. E aí eu não consigo não clicar e não ver aquilo. Porque você fica na curiosidade, é uma carta fechada, eu quero ler, eu sou curiosa.
Bom, sobre essa questão de diálogos que deram confusão, mas confusão bacaninha, eu achei uma matéria do BuzzFeed muito legal. Aliás, vamos, o Fefito, mais uma vez a gente citando o BuzzFeed aqui, você trata de fazer matéria do Debates Inúteis aí nesse site que a gente quer aparecer.
E o Vitor Casans também, que escuta a gente, faz matéria lá pro BuzzFeed. Queremos quem é você no Debates Inúteis, esse teste pra ontem.
Adorei. E aí eu vou fazer o teste e o meu vai dar que eu sou a Mel, essas coisas assim, sabe?
Mas sou tudo.
Obviamente.
É uma matéria que é assim, 10 diálogos que fazem a mensalidade da internet compensar. A gente não vai falar de todos eles, eu escolhi uns aqui. Tem um que é maravilhoso, que a menina fala assim, e é uma menina preta. Aí ela escreveu, eu tuitei, eu odeio bancos ontem. Ela escreveu, eu odeio bancos. Aí ela, até agora, tem gente citando meu tweet com ai, mas se fosse o contrário, seria racismo. Aí ela fala, além de dar uma segurada, vocês precisam urgentemente aprender a ler também. Tipo...
pera que eu não entendi.
Ela tuitou, eu odeio bancos.
Onde entra ontem?
Hã?
Você falou, eu odeio banco ontem.
Ela falou, eu tuitei, eu odeio bancos ontem. Ela tuitou ontem isso, entendeu? Eu tuitei, eu odeio bancos ontem.
Mas eu tenho uma teoria que é, mesmo nas frases curtas, a gente não lê mais, né? Não tem uma teoria, isso acontece, né? É comprovado. A gente passa o olho e acha que leu.
Eu só não visualizei, não entendi o...
Tá, repetindo. Ela tuitou, eu odeio bancos. E aí as pessoas acharam, eu odeio brancos. E aí começaram a encher o saco da menina, entendeu?
Ai, Thiago...
Não é possível que você não tenha entendido
leem,
ainda.
As pessoas acham que leram, mas não leram. Porque... Eu sou essa pessoa também.
Eu não tinha entendido, porque eu entendi que ela tuitou o seguinte. Eu odeio bancos ontem. Aí, tudo bem, ela odeia banco. Mas o que tem a ver o ontem? Entendi, desculpa, gente. Eu sou um pouco lesada.
Não tem problema. Eu tenho certeza que atraiu a atenção de muita gente que estava ouvindo Lavando Louça, que também não tinha, e tinha passado despercebido. E aí o povo ficou enchendo o saco da menina, entendeu? Aí teve outra que foi. Ela escreveu uma menina...
Não, peraí. Dessa daí, eu amo os memes da Mari Maria. Porque é sempre assim, né? Poxa, nenhum negro. São minhas irmãs.
Ah, eu já vi esse. O nome dela é Mari Maria? Eu já vi isso. Eu não sabia o nome da menina.
Então, que é, uma foto... sempre com ela.
e ela é super paciente, assim. O pessoal sempre pergunta, sempre cobra. E ela assim, não é isso e tal. Eu não sei se eu teria tanta paciência.
Não, eu só responderia na voadora. Eu nem sei se é fofa, assim, que ela é toda... Não, são minhas irmãs.
É que é uma foto que, assim, pra quem... Caso, não sei se vocês conhecem, Thiago e Mel. É uma foto que tem a mulher e tem várias louras. E aí alguém escreveu assim... Poxa, nenhuma negra. Aí ela falou assim, amor, são as minhas irmãs.
Sim, sim. É bom de contextualizar para as pessoas entenderem, né? Eu lembro, virou meme, viralizou, né? Sim. Maravilhoso. Virou
super, super. Aí, o que eu amo dessa resposta da menina dos bancos é que alguém que tem um tweet, um perfil de Twitter chamado @ banco da praça... Foi lá responder pra menina. Desse tweet eu sinto saudade, sabe? Que ela falou assim, o banco da praça foi lá responder pra ela assim, fica de pé então, otária.
Que maravilhoso. Esse tipo de diálogo que a gente
aí é legal, é.
É, aí, exatamente, aí eu curto.
E obviamente ela tava falando de bancos...
Banco,
dinheiro,
tipo,
né?
Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, exato.
Ela tava falando do
exato.
Banco da praça, de sentar, e ele se ofendeu, entendeu? É isso que acontece na internet, a pessoa se ofende.
Mas vocês não acham muito louco hoje como tem fã-clube de coisas que não tem o menor sentido? Tipo, fã-clube de banco.
Gente,
fã-clube de emissora de TV. É assim, você, tipo assim, ser fã da Ana Maria Braga, uma coisa, eu sou fã da Globo. Assim, sou fã da, sei lá, da Ticiane Pinheiro, ok, mas sou fã da Record. Eu sou um, e as pessoas, e tem o perfil recordista, SBTista, eu já vi isso.
Você imagina, mentira. Você imagina, você tá num nível da sua vida que você é recordista porque você é fã da Record.
Sabe, gente?
Nem quando eu trabalhava lá, eu sou eu
imagina
era recordista.
O presidente desse fã clube.
Sabe? Não dá, gente.
E aí tem gente que é defensor de quê? De banco. Então, assim, a galera tem lá manifestação, quebra a vidraça do banco, quebra essa porra, amanhã tá tudo consertado de novo. Eu só fico com pena quando quebra a recepção de banco e taca fogo, eu fico pensando assim, se a menina da recepção tivesse deixado uma marmitinha dela na gaveta, uma coisinha que ela deixou lá na sexta, sabe? Tipo assim, ah, vou deixar aqui esse brigadeiro, na segunda eu vou comer. Quando ela chegou na segunda, queimaram o brigadeiro dela.
Dela
eu fico com pena. Sabe? Tipo, eu fiquei muito pensando. Teve uma manifestação esses dias que queimaram algum... Acho que era Santander na Consolação. E aí eu vi a recepção queimada. E aí a mesinha, que tem aquela moça que você entra e ela te atende, fala, oi, vai pra ali, sim, vai pra cá. Eu pensei, imagina se ela tivesse deixado ali uma rifa, uma coisa que ela deixou, uma agenda... Qualquer
carregador
coisa.
De celular, né?
Exato.
É porque essa pessoa
tá caro, tá... carregador de celular.
Essa pessoa sim está tendo um prejuízo, né? Não a instituição do banco.
Pois é,
eu
exato.
Eu amo onde a gente vai parar, né? Nossa, a marmita da pessoa que trabalha.
Não, já eu vou te contar como foi, porque a gente está acostumado a conhecer as pessoas online e a gente acha que a gente tem uma intimidade com elas. Eu vou contar do dia que eu conheci a Carlinha.
Eita!
Não sei então, se ela lembra.
Então já conta agora, vamos lá.
Eu lembro do dia, quero saber qual é a história.
Conta agora?
Conta agora.
A gente foi gravar o programa Amor e Sexo, convidadíssimos por Fernanda Lima, muito chique.
Chiquérrimos.
Que tudo.
Primeiro que já começou me incomodando, que assim, eu em São Paulo, antes de dormir, a produção me mandou uma mensagem, me disse, será que você tem uma roupa no tom azul marinho ou com listras azul marinho? Porque o tema do programa vai ser navegando nas redes, né? Nas redes da internet, querem fazer ali uma analogia com cruzeiro e tal. Eu queria uma roupa meio de marinheiro. Eu falei, moço, só uso basicamente preto ou muita estampa, não tenho azul marinho e tudo mais.
Arranja aí na Globo.
Aí falou assim, não,
se você não conseguir, não tem problema. Aqui na Globo a gente dá um jeito. Só que se dá um jeito, eu me conheço, eu sou uma pessoa alta, eu sou uma pessoa que qualquer camisetinha não serve, fica horrível. Aí eu já fui dormir mal, falei, pronto, amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que viajar. O que eu fui fazer? De madrugada fui dar um jeito no meu look. Arrumei minha roupa lá e tudo mais. Nem era
nossa,
tão de marinheiro.
De madrugada você foi comprar no Braz, é isso? Você
não,
foi
peguei
na feira da madrugada.
Peguei emprestado. Escuta só, peguei emprestado. Aí viajei, cheguei lá e tal. Minha roupa não era bem de marinheiro, mas tinha umas flores assim e tal. A produção, deixa eu passar, tá tudo certo. E realmente viu que tinha na arara deles, nada ia ficar bom no meu corpo. Nada ia servir, era tudo tamanho muito padrãozinho, assim, pra gente baixinha. Aí, ok, sentei lá, me coloco sentado do lado da Carlinha, porque eu morri de sunga branca, Carlinha modices, um do lado do outro. Eu tava bem feliz, todo pomposo, com o cara, a gente num lugar bonito, sabe? Você bem tratado pela Globo, como convidado.
Bem iluminado, do nada, Lisboa.
Do nada, eu vejo atravessando, assim, no meio do palco, uma pessoa da produção com a roupa igual a minha. Ali já acabou meu dia. E o programa era com plateia, todo mundo vendo, me apontando. Enfim, já me senti ridicularizado. Aí eu já tava puto da vida, mas pensei, eu vou me distrair, vou fingir que eu tô lidando bem com o assunto, porque quanto mais eu demonstrar que eu tô incomodado, pior vai ser. Aí ri, cheguei até a pessoa, dei um abraço, falei, olha como é a vida, né, se a gente combinasse. Enfim, aquela palhaçada de sempre. Aí sentei, me acalmei mais, aí eu vejo Carlinha posando pra um fotógrafo, assim, toda bonita. Eu pensei, eu quero tirar foto também, né, pra depois postar no Instagram. Não é sempre que a gente tá dando entrevista pro Amor e Sexo. E esse cara não virava pra mim essa câmera, de jeito nenhum, eu ficava só nela. Só que bonito e gostoso pra cacete. Aí, essa falsa intimidade que a gente acha que a gente tem na internet, a gente não tem, eu cutuco ela como se a gente fosse íntimo. Era a primeira vez que a gente estava se vendo pessoalmente. Falo assim, nossa, ele só tira foto sua, né? Mas pelo menos é um gostoso. Ela vira pra mim e fala assim, então, é meu namorado. Aí eu falei, pronto, acabou, chega pra mim, tá bom, vamos gravar esse programa e embora.
Aí acabou pra você, amor.
Eu critiquei e xinguei ao mesmo tempo o namorado da menina.
Aí, Carlinha, você pelo menos falou assim, amor, tira uma pra ele, assim, prêmio de consolação, sabe? Tipo...
Eu não lembro se fez isso, porque eu lembro também que, tipo, já a galera já tava correndo, né? Mandando a gente se arrumar e tal, gente. Mas foi muito bom.
Gente, muito bom.
E era
bom.
Gostoso mesmo. Não sei muito por obrigada. Onde anda. Não sei se faleceu, se continua ele, mas
casei,
tava de parabéns.
Casei, menino, e tudo. Vestia
ah,
aí,
então
menino,
beleza,
tá bom,
beleza.
Né? Tem que...
A Carla, meu amor, a Carla sempre foi uma mulher de visão, assim, ela sempre, sabe, sempre sobre investir nas coisas da internet. Inclusive, conta um pouquinho pra gente desse caminho que eu falei agora há pouco, do que você participou de Orkut, Fotolog, blog, teve modices, enfim, onde você esteve, onde teve Carla Lemos na internet nos últimos... Bom, desde que existe.
Desde que existe a internet. Então, eu comecei lá o quê? Salinha do Mirk, de Vila Valqueira, entendeu?
Adoro.
Era Carlinha underline VV, meu primeiro nick nas redes sociais. E daí eu tive blog, assim, muito antes, né? Tipo, modista, tá fazendo 15 anos esse ano, até, né? Então, você vê, blogueira já há 15 anos. Mas antes disso, ali em 2001, 2002, um namoradinho chegou e me contou que tinha esse espaço na internet pra poder escrever. Então, ali eu comecei a fazer o blog, e daí eu descobri uma comunidade ali, tipo, eu logo achei ali umas blogueiras também. Tinha uma menina tipo, de Campo Grande aqui, que vivia na Lapa, então eu adorava as histórias de boemia dela. Então ali já rolava essas primeiras conversas, assim, né? Esses primeiros diálogos, a gente ali trocando comentários e tal. Porque não tinha rede social, né? Era muito louco. Aí, nesse momento ali daqueles blogs, surgiu o Orkut. E que foi isso, tipo, era muito legal aquele espaço. Era um mundo muito novo e mágico, assim, eu adorava aquilo. E ali eu me encontrei muito nas comunidades, né? Até o próprio, minha trajetória na internet se definiu ali no Orkut por causa dessas conversas nas comunidades. Porque eu já estava estudando moda, tinha largado moda para fazer publicidade. E estava querendo entender ali o fenômeno da moda carioca. Daí eu encontrei a comunidade de uma marca, e daí eu vi, tipo, olha como tem gente aqui que entende a moda como eu, que gosta da moda, que não tá tão ligada, tipo, nessas coisas assim de São Paulo, que quer uma moda colorida, estampada, né, que tinha uma outra visão. Então, ali começou nas conversas, eu comecei na internet e aprendendo a ouvir as pessoas, sabe? Tipo, ouvir o que elas estavam falando, o que elas queriam, e isso acabou me guiando em tudo, assim. Aí eu criei um fotolog pra gente poder compartilhar foto dos nossos looks do dia, antes do look do dia ser um termo. A gente ficava lá e tinha mina de Minas que mandava foto com o mesmo vestido da menina, sei lá, da Bahia, e era mó legal essa troca. Aí eu, cara, isso é bom. Aí eu fui, criei o meu blog pra poder ampliar essa conversa, né, aumentar esse espaço, e isso acabou marcando, assim, toda a minha trajetória. No blog, eu fui pro Twitter, que assim, acho que o Twitter no início, então, era um lugar ainda mais aberto que o Orkut, né? Porque no Orkut, como eram pessoas próximas, você ainda falava ali, né? Era muito sobre o afeto, era muito sobre você falar coisas boas das pessoas, aqueles bons tempos. É isso, era uma coisa boa, né? Como você já estava falando. E daí, quando chegou no Twitter, Twitter deu essa coisa, né? Eu só usava Twitter pra resmungar, assim, em 2008, quando eu entrei, 2008, de 2008 e 2010, eu só reclamava. E a gente tinha muito isso, né? De falar sem filtro e de não pensar a respeito. Até porque, na época, a gente não pensava muito a respeito de muita coisa, né? A gente ainda tava...
Era tudo mais inocente, eu acho, sabe? A gente tinha pouca noção de até onde podia chegar aquilo.
Sim.
Sabe? Eu lembro de eu tweetando falando assim, gente, acabei de vomitar no banheiro da redação. Tipo, sem pensar que algum chefe podia ler.
Podia ler.
Era uma sensação de privacidade, né? Acho que o Clubhouse, né, quando estourou, assim, no início do ano, sim, ainda deu um pouquinho, né, naquele início, aquela sensação ali de privacidade, porque era um clubinho, né, que só meia dúzia de pessoas podiam ter, porque era só pra Apple. Mas, assim, acho que tinha essa sensação de privacidade, de você estar falando só ali pro núcleozinho próximo de pessoas que, como tem afinidades próximas com as suas, entendem o mundo da mesma forma que você, né? E daí isso acabou mudando um pouco quando surgiu os grupos do Facebook, que no início pra mim foi uma coisa muito legal, né? Eu já tinha essa experiência de comunidade no Orkut, aí entrei ali criei o grupo do Facebook ali logo no início, assim, sei lá, 2011, assim que surgiu, e foi muito legal ali no início, de novo, essa energia de troca, da gente comentar as coisas, de trazer pessoas que estavam querendo ter conversas, né, tinham pessoas diferentes, mas assim, a gente conseguia manter um diálogo, até o momento que eu percebi que as pessoas entravam com o objetivo de implicar. Então, assim, qualquer coisa que se falava, não era tipo, olha, isso daqui eu discordo dessa forma. Não tinha uma conversa ali, Brené Brown, saudável, não. Não, era sempre, tipo, com mais raivoso. E acho que, assim, tem muito da nossa interpretação, mas, assim, a gente vê que, tipo, quando toda coisa que a gente fala, a pessoa tá ali, dá uma alfinetadinha.
Ué, a gente já começa, o início da conversa, a pessoa começou com ué. Não sei, a pessoa já tá querendo te atacar. Sabe? E com como, né?
O ué é muito bom isso.
É tipo hashtag. Hashtag começos de briga. É isso.
Ué. Aí vai. Aí a pessoa solta o que tem pra.
Pois é, e eu não tenho nenhuma paciência, né, assim, eu dou bloco, eu já tinha bloco, tô quieta na minha, mas me chamou pra treta, eu vou tretar até o final. Então, ali, tipo, durante um tempo eu ainda fui levando, só que aquilo começou a consumir muito minha energia, sabe? Porque eu sei lá, eu absorvo energia, eu fico mal, né, por mais que a gente, aquele clássico, né, por mais que a gente tenha elogios, aquele negócio, aquela espizinação é o que mais mexe com a gente. E daí acabei dando tempo ali e fui focar em outras coisas. Até então o Instagram tava mais saudável, não tinha tanto story, não tinha tanta exposição da vida, não tinha não sei o quê. O Twitter já tinha voltado a ter... Eu voltei pro Twitter e assim, curioso, assim, eu voltei pro Twitter, eu fiz uma limpa de todos os meus... Eu fui em todos os arquivos, eu deletei muito histórico de tudo.
Eu ia perguntar isso, se vocês revisitaram tweets antigos e e se vocês acharam muito tenso.
Eu não achei nessa volta, assim, não achei nada tenso, não. Mas, assim, algumas coisas que eu já discordava, que eu já pensava diferente, eu, pluf, deletei.
Sim.
É exatamente isso. A gente gravou um episódio que a gente ia investigar uma vida do outro na internet. E aí, o Álvaro resgatou uns tweets muito antigos, e aí ele lia pra gente adivinhar quem tinha dito aquilo. Era isso, né, amigo? Alguma isso. coisa assim. E aí...
Fui eu que fiz isso, não foi o Thiago?
Foi o Thiago.
Foi o Thiago.
Eu não me lembro. E aí, nessa hora, a gente leu um, e aí era eu que tinha dito, ai, credo, quem disse isso?
Que pessoa
aí,
tóxica!
Aí, nesse dia, eu falei, gente, eu preciso ir lá no meu histórico do Twitter dar uma limpa. Não era uma coisa absurda, mas era uma coisa que...
Mas sabe o que eu acho? Não é nem sobre a limpa, porque assim, tá lá o ano também que as coisas foram postadas.
Sim.
Quando eu vejo algo assim, eu vejo que eu não concordo mais comigo mesmo, pra mim é muito importante ver aquilo. Porque a gente dá uma vergonha alheia do nosso próprio comportamento, mas também dá um orgulho danado de ver a pessoa que eu me tornei hoje, a pessoa que eu era, entendeu? Porque faz parte, não era um monstro nem nada, mas faz parte do nosso processo evoluir. Que bom que a gente tá evoluindo. Ruim seria se resgatasse tweet meu do ano passado falando abobrinha, entendeu? Então eu acho que faz parte do nosso crescimento. E interessante quando a gente não se reconhece essa dinâmica que a gente fez. Eu acho que esse episódio é o poder do blog, se não me engano. Ou não. Ou é o Googlei Você Amiga. Tá lá no clube nosso.
É bem interessante porque... episódios exclusivos para assinante, tá vendo? Você que tá ouvindo... Tem conteúdo bom te esperando
pra mim
lá.
Era assim, nossa, eu li o tweet.
Eu li o tweet e a Mel realmente não reconheceu quem falou. Ainda criticou quem escreveu aquilo. E era ela mesma. Isso acontece comigo, acontece com o Álvaro, deve acontecer com a Carlinha também. E é meio que isso, assim, sabe? Eu acho que é uma...
Mas você acha que não tem que apagar?
Eu não acho que nada. Eu acho que
você
assim...
Você prefere não apagar?
Não, se eu vejo algo do passado que me incomoda, não concordo mais com aquilo, eu vou lá e apago mesmo sem dó nenhuma. Não é que eu vou pregar aquilo no mural e falar assim, olha, tá vendo como eu era e agora eu evoluí? Não é isso. Apago. Agora, se eu vou sentar minha bunda na cadeira e passar uma tarde inteira vasculhando o que eu já disse, não vou fazer isso comigo, não.
Olha, eu já fiz, eu já apaguei muita coisa. Eu fiquei feliz porque, de modo geral, as minhas posturas nunca foram nada assustador. Porque quando surgiu, eu já era muito burro velho quando o Twitter surgiu e eu já trabalhava, eu já era jornalista de um veículo grande. Então eu já sabia, embora eu postasse que eu vomitei no banheiro, eu sabia que eu não podia postar coisas sérias, falar mal dos outros, porque eventualmente eu ia encontrar esses outros.
Sim.
Aliás, o Twitter, pra mim, ele teve uma dimensão de humanizar gente com quem eu tinha relações de trabalho muito distantes. Maior exemplo, a Alicinha Cavalcante, que Deus a tenha, que morreu esse ano, ela, antes do Twitter, era uma pessoa que... era alguém que eu conhecia, assim, de eu ligar pra saber coisa de evento, pra apurar notícia. Depois do Twitter, ela virou um ser humano de carne e osso, que eu encontrava, abraçava, festejava, ficava muito feliz. E que aí eu percebia que eu... Imagina se eu tivesse falado alguma coisa mal dela aqui e eu encontrasse ela depois. Então eu já media muito as minhas palavras. Mas quanto a coisas de costumes, comportamentos, coisas que hoje a gente entende que são um absurdo falar, mas que em 2007, quando eu entrei, não eram. Então eu me dei esse trabalho justamente para eu não ter a fadiga de depois alguém achar alguma bobagem que hoje não tem sentido. Então, eu me dei esse trabalho, sim. Você não se deu, mas acho que recomendo.
Gente, falando em apagar tweets antigos e tudo mais, vocês viram a história da Renata Capucci? A repórter
não,
do Fantástico?
O que ela que tem ela?
O Fantástico foi fazer uma matéria sobre haters.
Sim.
Primeiro, Renata Capucci, competente, maravilhosa... enfim,
queremos você
só,
aqui.
Queremos você aqui, só elogios. Isso pode acontecer com qualquer ser humano. Talvez eu já tenha feito a mesma escrotidão do passado. Ela quis fazer uma matéria no Fantástico, bem recente, sobre os haters. Então, assim, ela foi para as redes sociais e perguntou assim, olha, se você é um hater e não tem vergonha de se expor e tal, queira falar com uma jornalista abertamente sobre esse tema, manda uma direct e tudo mais. Recebeu várias mensagens... Pá. Chegou no domingo, matéria foi ao ar, matéria maravilhosa. Ainda entrevistaram a Xuxa, a Gretchen, um monte de artista que sofrem esse bullying virtual, né, na internet e tal, para falar sobre matéria impecável, como todo o trabalho da Renata Capucci é. Porém, a galera começou a suscitar mensagens antigas, porque Renata Capucci também já foi twitteira. E aí, ó, eu vou falar só um para vocês terem uma ideia aqui, que é mais ou menos o seguinte... Tá? Não, aqui não tá aparecendo o ano, mas é coisa bem antiga. Gente, o que é Mariah Carey? Que bucho! Uma baleia, gente!
É
Meu
foda
Deus.
Isso. Mas então, mas é o tipo de coisa que com o tempo ficou óbvio que era um absurdo. Mas que na época que ela escreveu
a
isso...
A gente assistia
tipo...
a Red Carpet julgando o corpo das pessoas o tempo inteiro.
Todo, sim.
Uhum. Né? Por isso que eu falo. Claro, não é legal o que ela falou, não é legal. Ainda mais uma repórter que foi fazer essa matéria sobre haters e tudo mais. Só que isso, pra mim, não invalidou a matéria dela. Pelo contrário, só mostrou quanto todo mundo é podre, ou já foi muito podre, e vamos evoluir juntos, né? Pelo amor de Deus.
Vamos
então,
aprender, vamos
isso
mudar,
não invalida, não invalidou a matéria dela, mas só mostra como assim, gente, tem todo mundo aí um rabinho preso e tal, e podemos melhorar, né?
Acho que total. E isso me lembra também, cara, esse lance de esculhambar, principalmente com a imagem de mulheres, é algo que vem desde o mundo é mundo, desde os primeiros Sim. periódicos, né? Como chamava antigamente, né? Pra dar um nome bem antigo. Desde os primeiros uhum. periódicos, publicavam foto das mulheres pra poder falar, olha essa nariguda, olha isso. Sempre foi, assim, a forma que a gente se referia às mulheres, que as revistas se referiam, que a mídia falava, era dessa forma. Então, assim, a gente só começou, com a internet a gente conseguiu abrir diálogos e as pessoas puderam falar mais e questionar esse modo de falar, e assim a gente tem uma mudança hoje. Aí volta, né, pro ponto todo, tipo, o diálogo pros dois lados, né? A gente conseguiu ter muitos avanços na forma de pensar, graças aos deuses, a Deus, a todo mundo, porque, né, não dá uhum. pra ficar tratando as pessoas dessa forma mais. Mas também é isso, assim, a gente também é condicionado pelo meio, a gente também é levado. Se todo mundo fala dessa forma, você vai repetir porque vai no automático também. É isso que, tipo, a gente tem que estar pronto pra poder entender que a gente vai falar coisas erradas, porque fomos sociabilizados a agir, né, a pensar dessas formas, muitas vezes tóxicas, mas que também a gente tem que estar aberto a superar. Eu tenho visto uns vídeos no YouTube falando que, tipo, pegando, tipo, o problema dos millennials pode ser explicado com a Rory Gilmore. E daí coloca na porta da garota toda a culpa dos millennials. Mas é muito interessante ver como eles apontuam, assim, como ela era super frustrada. Então, assim, a cada frustração dela, ela tinha essas atitudes, assim, meio mesquinhas, meio assim. E não é isso. Acho que até a matéria da Renata fala muito isso, né? Tipo, cara, a gente tá vivendo os piores momentos do país. A gente não tem esperança. Acabou aquele Brasil de Gonzaguinha, viver, não ter vergonha de ser feliz. Cadê? O Brasil não tem mais isso. E daí junta todas essas redes sociais, pensando lá, né? Que nem o povo Lava Azul, que faz tudo pra promover os discursos de ódio, que é o que faz mais tempo, as pessoas ficarem mais tempo nas redes. É isso que a gente tá alimentando de novo, né? Como que a gente...
Sem dúvida. E que bom que você tocou nesse assunto, porque eu acho importante deixar claro pra quem tá ouvindo que a gente, em momento algum, é contra a voz na internet, no sentido de problematização, no sentido de as pessoas reclamarem do que elas têm mais a que reclamar. Em momento algum, nunca ninguém vai ouvir o Debates Inúteis usar, por exemplo, o termo mimimi para se referir à reclamação de alguém. O que a gente quer discutir nesse episódio é quando começa uma confusão entre opinião e preconceito. E assim, quando você trata com a mesma ferocidade o fato de alguém não gostar de uma série que você trataria se alguém fosse racista ou homofóbico, aí é que isso vira um grande problema, sabe? Porque se você fala assim, ah, Álvaro, eu não gosto de você. Ok, ninguém obrigado. Agora, se você fala assim, eu não gosto de você porque você é gay, aí é um problema. Aí, e as pessoas cada vez menos sabem separar. Então, assim, você pode fazer um tweet falando de uma série. Ou, por exemplo, a Juliette, que é a moça do BBB. Ninguém... Ai de quem abre a
boca... A moça do BBB, que fofo.
Pra falar... A moça do BBB. É muito de quem não assiste, né? Eu não assisto.
É. Pra falar mal dela, né?
Não, eu não tenho nem como falar mal, porque eu não... Tá.
Mas
deixa
eu te falar, agora eu vou te falar uma coisa. Agora tá acontecendo o efeito oposto disso. As pessoas estão forçando o hate da menina só porque Sim. agora é legal falar mal dela e Juju, não sei o que, babá, e faz chacota com tudo que ela produz e faz. Então
Jura?
tem esse
Entendi.
Outro lado.
Entendi. Pra ganhar engajamento a partir da mobilização dos gatos, né? O fã-clube.
Uhum, porque são os extremos, né? São os extremos. Tem aqueles que defendem de uma forma passional e irracional. E tem aqueles que querem criticar também da mesma forma, porque os dois lados dão engajamento. Você tá entendendo?
Entendi.
E aí que tá o perigo. E aí que tá a chatice, porque fica um saco ficar a gente defendendo desesperadamente algo que nem precisa ser defendido. E aí, por outro lado, também tem gente atacando algo que não precisa ser atacado desesperadamente só porque quer chamar atenção, entendeu?
Entendi. Mas então, eu lembro recentemente, saiu uma crítica do álbum da... Foi álbum ou foi uma música? Não sei, que ela lançou.
Um EP.
Foi um EP? Isso. E saiu na Folha de São Paulo uma crítica de um jornalista. E é assim, as pessoas começaram a atacar o cara com uma raiva que parecia que ele tinha xingado ela. E assim, é uma avaliação de um trabalho. Aí, se a discussão se existe espaço para crítica profissionalizada hoje ou não, é outra. Mas, é assim, foi um texto de um jornal. É uma opinião sobre um trabalho. Se você virar e falar assim, eu acho o Debates Inúteis uma merda, eu vou ficar puto? Vou. Porque não é. Mas...
Eu não, eu vou comentar lá e vou falar, mas, isso é um absurdo, eu vou ficar...
Mas assim, eu não vou virar pra quem segue o debate e falar assim, pessoal, a Carla Lemos falou que o debate é uma merda. Vocês viram que é absurdo? Uau. Tipo, foda-se, se ela acha o que ela não acha, eu vou continuar fazendo, entendeu? É igual, amo, só tá? Mais uma coisa, só mais um exemplo. Igual quando aquele, acho que foi o Jamie Oliver, falou que não gostava de alguma comida brasileira, não sei se era brigadeiro, não sei se era coxinha. E aí o povo caiu matando. Gente, meu cu, eu vou continuar comendo coxinha e brigadeiro, tô cagando se o Jamie Oliver gosta ou não gosta. E o povo saindo no tapa por causa de uma idiotice dessa, sabe? Enfim, me exaltei.
É, e como se a gente fosse obrigada a gostar da comida inglesa. Ele deve gostar daquele café da manhã. Eu não gosto, não suporto.
É,
eu acho,
ele
não,
gosta,
sabe,
de fish and chips.
Fish and chips, pô. Feijão com linguiça no café da manhã.
É.
Fala, Tia, que você ia falar. Eu fui engrenei aqui.
Eu ia jogar uma outra polêmica que aconteceu esses dias,
joga,
aí na internet, pra vocês
agora
opinarem.
Meu amor.
Aconteceu com a Astrid Fontinelli.
Ah,
e
eu
foi
vi.
O seguinte: aqui também o povo ganha press kit, sabe como é que é? Sabe como é receber coisas que nem perguntaram se você quer receber ou não, também é complicado. E também sabe como é quando você manda um presente, um trabalho seu pra algum amigo e a pessoa ignora. Então, a gente conhece todos os lados. E aí também tem o lado do fã. A Juliette lançou esse EP dela e mandou, parece que o EP e vários produtos. Produtos da Avon, todos os produtos que ela já lançou dentro de uma caixona, um press kit e tal, cheio de coisa bacana, com caixinha de música e tudo mais, pra algumas pessoas. Mandou, inclusive, pra Astrid Fontinelli. Aí, o que a Astrid fez? Ela foi nos stories e falou assim, olha, eu ganhei esse press kit aqui da Juliette, do álbum dela, e blá, 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 um monte de coisa bacana, coisas que pra mim não tem muito sentido guardar e tudo mais, mas eu sei que pra vocês que são fãs, isso é uma coisa muito importante. Então, o que eu pensei? Eu vou deixar esta caixa cheia de coisas da Juliette em um banco de praça. Desculpa, peraí.
Eu achei que ele ia sortear.
Deixa eu me recompor. Eu vou deixar num banco de praça e vou falar o nome da praça e o horário que eu vou deixar lá no banco da praça e vocês vão lá e pegam.
Ela tipo quis fazer uma gincana, não foi isso? Tipo
é,
assim,
tipo isso. Aí ela acordou, foi lá na praça na frente da casa dela e deixou num banco.
Não era na frente da casa dela,
era? Era sim. Sabe por que era? Porque eu depois fiquei assistindo. Aí ela voltou pra casa e ficou fazendo stories da janela da cozinha. Porque ela queria filmar a felicidade do fã pegando a caixa. Só que ela passou uma hora e meia filmando o banco e ninguém aparecia lá pra pegar a caixa do Juliette. Aí aparecia o cara que rega lá a praça, aparecendo regando, porque eu acho que era 7:30 da manhã também, né, gente? Tenha paciência. E aí, bom, resumindo, uma hora ela parou de fazer stories e ela volta depois de um tempão, fala assim, ih, tô filmando. Sumiu. Aqui, a caixa não tá mais lá. Eu acho que alguém pegou, que a pessoa seja muito feliz e, né, que deu um bom uso pra esses presentes. Qual foi a polêmica? Os cactos lá, os fãs da Juliette, começaram a atacar a Astrid porque acharam uma falta de respeito com o trabalho da artista. Porque acho que não teria problema fazer um concurso, dar diretamente pra alguém, olha, poste aqui, mande uma frase, mande seu endereço, não sei. Faz de uma forma assim mais gentil do que largar em um banco de uma praça. Por outro lado, a Astrid se justificou falando que ela queria fazer um agrado apenas para os fãs da Juliette, assim. E que ela viu essa forma de deixar no banco, na praça, uma forma legal, pra, uma competição, sabe? Quem chegasse primeiro ia tirar. Enfim, virou um sururu, como a gente gosta de dizer aqui. Agora eu quero jogar para vocês. O que vocês acham disso? Tá certo se desfazer, né, o regift, dar o presente para outra pessoa? E a forma que ela fez também de deixar no banco da praça? Opinem. Saia justa.
Olha, eu não conheço a Astrid pessoalmente, mas você contando a história, me pareceu meio irônico, assim, sabe? Ah, eu vou deixar aqui essa caixa no banco da praça, gente.
Eu acho que não foi,
sei.
Não.
Mas,
eu
assim,
não acho que
então,
foi irônico.
Estou falando da impressão que me dá. Eu achava de... melhor o tom de, assim, fazer um sorteio.
É que é engraçado, né? Você joga e deixa no banco.
Mas, gente, tem uma campanha super linda que é de você abandonar um livro. Que, assim, é uma campanha que é um dia que várias pessoas saem de casa com um livro e elas abandonam esse livro num banco de praça para as pessoas... Pra, assim, o destino vai fazer esse livro chegar para aquela pessoa que tem que chegar. e eu acredito que seja de onde vem a inspiração pra fazer isso. Eu não acho que a Astrid faria isso de um lugar de ironia. O grande problema é que quando você faz qualquer coisa na internet de grande visibilidade, você tá sujeito a todo tipo de reação. E você tem que saber que você tá botando o seu bloco na rua e que pode vir aclamação ou tomate.
Eu quero a opinião da Carlinha, mas antes eu vou dar outra informação pra vocês. Aí os fãs reclamaram de outra coisa. Ah, é? Então por que não deixou o press kit inteiro lá? Porque a caixinha que era boa, aquela JBL, ela pegou pro filho. Uma outra coisa, uma maquiagem que era melhorzinha, ela pegou pra ela. Ela só deixou que não servia. Ela se defendeu falando, mas é isso mesmo. Eu peguei aquilo que me era útil e aquilo que não me tem serventia, mas que pros fãs dela seria incrível. Eu ter, eu doei.
Eu acho que ela teve uma ótima intenção e acho que tem esse lance que o Malva falou, que ela não fez na maldade. Porque assim, eu fico pensando, a gente pensa, né, fazer sorteio e tal. Será que ela tem essa dinâmica de entender as redes sociais e de pensar na melhor forma de fazer? Será que ela tem um admin ali, né? Porque todo BBB tem admin.
E aí, depois será que ela ia ter que mandar pelo correio. É, imagina você ter que ir lá no correio despachar o negócio.
É melhor despachar no banco da praça, amor.
Foi isso, né? Um negócio genuíno, tipo, tá, eu quero fazer um negócio que seja fácil pra mim, mas que vai agradar os fãs, já que ela tem tantos fãs e tantos lugares, deve ter um fã que mora aqui na esquina da minha casa. Acho que foi isso, só que a realidade foi um pouco diferente, né, e tal. Acho que veio de um lugar, assim, eu acredito no lugar, assim, de querer participar e de querer fazer esse agrado, mas aí eu acho que também tem esse ponto, assim, tu não dá o kitzinho completo, amiga, podia ter, assim, se eu tenho uma crítica, é essa crítica aí, porque também os fãs também querem as coisas boas, os fãs também querem os produtos das marcas.
Não quer só
que
a foto,
né? Não quer só a foto, não quer só o albinho, sabe? Tipo, as pessoas também querem ter aqueles benefícios, até pra fazer parte do conjunto, que até porque os cactos adoram colocar o nome das marcas que patrocinam Juliette nos trend topics o tempo inteiro. Então achei assim, se eu tenho a crítica, é não ter colocado todas as coisas.
Eu vou falar uma coisa, eu torci muito pela Juliette, sou cacto, também amo o Gil, e se as pessoas não acham isso legal, não concordo, o problema é das pessoas, o problema não é meu. E vou falar, conhecendo também o trabalho da Astrid, ela não é o tipo de pessoa que se daria o trabalho de fazer chacota, porém, eu não é delicado com o trabalho de um profissional que mandou, né, tem todos esses prós e contras. Agora, quem é esse admin que acha que a Astrid Fontenelle ia chamar a ganhar um álbum da Juliette? Também tem isso, né? Pô, tem que pensar direito. Mandasse pro Thiago Pascoaloto, que ia aguardar. Não, vai mandar pra Astrid Fontenelle. A mulher
pode
tem mais
mandar
que fazer.
Pra mim também, Juliette. Eu não te conheço porque eu não vi o programa, mas as pessoas te amam tanto que eu tenho certeza de que tem razão pra esse amor todo.
Agora eu quero perguntar, a pessoa que catou a caixa lá do Banco da Praça, ela se pronunciou?
Até agora não apareceu essa pessoa, meu amor.
Eu vou fazer uma revelação, essa pessoa foi o Thiago Pascoaloto. O Thiago viu que a Astrid tava mostrando, não tava aparecendo, aí ele pegou um Uber, foi lá.
Não, se tivesse a caixinha de som junto, eu até iria. Agora, se a caixinha de som, não vale o meu Uber, amor.
Mas aí a minha questão é, você tá lá, colocou o negócio lá. Ela não ficou vigiando. Ela vigiou durante uma hora e depois ela saiu.
Uma
da
hora
vigia.
E 25 minutos filmando.
Pode ter passado alguém que não tinha nada a ver, que nem nada viu, que nem que sabe a Juliette. Olha, isso daqui é boa, coisa boa. E catou a caixa e foi embora, sabe? A minha questão também é um pouco essa. A intenção realmente pode não ter sido ruim, mas talvez, né, foi meio desajeitado.
Ainda sobre isso que o Thiago falou, de tretas que dão visibilidade, como vocês escolhem o que responder e o que não responder? Porque fica muito claro quando alguém tá respondendo uma coisa, buscando um diálogo, e quando alguém tá querendo aproveitar que você tem seguidor para ganhar uma visibilidade em cima de uma treta com você. Vocês respondem? Vocês respiram fundo e
então,
ignoram?
Assim... Eu não escolho, quem escolhe é meu humor. Se eu acordei de ressaca, assim, virado no Jiraya, aí eu vou responder, vou dar tomar no cu. Se bobear, ainda vou dar print, vou expor a pessoa, porque eu vou estar possesso, se eu sentir que eu fui desrespeitado. Agora, no meu dia normal, eu tento, ou eu bloqueio a pessoa, ou uma coisa que aconteceu recentemente também, você faz um tweet mais polêmico, e assim, polêmico eu tava criticando uma série, tá? Não é que eu falei sobre a vida de ninguém. Aí as pessoas não... aí o que acontece? Pode discordar, tá tudo bem discordar, mas quando a pessoa vem com falta de respeito, aí você percebe que alguém pegou seu tweet e jogou, tipo, no grupo do Facebook de fãs da série. Ou não sabe, num lugar onde é um ataque em massa? Aí o que eu faço? Eu vou lá em silenciar tweet, que você não vê mais nada que te mandam, só daquele tweet. E a sensação que dá é, sabe, quem já teve muito cachorro em casa, muito bicho em casa, você deixa os bichos em casa e sai pra dar um passeio. Aí você esquece, vai lá, toma um café, encontra sua amiga, passeia no shopping. Quando você volta, você olha pra sua casa, tá tudo destruído. É essa a impressão que
Bosteado,
dá. Porque,
né, literalmente.
Porque eu não recebo mais réplica nenhuma. Só que a hora que eu passo assim pelo meu feed, e eu vou lá ver como é que tá, tá tipo 3 mil comentários, 20 mil likes. Aí eu vou dar uma olhadinha, uma espiada assim, que tá no silencioso, tá merda assim, escorrendo pela parede.
E você, Carlinha, como se lida?
Então, eu primeiro respondi assim, na grosseria, na voadora, assim, bem carioca style, assim, porque sem a menor paciência, full pistola, assim, direto. Aí teve uma vez que foi muito curioso, que a menina, tipo, postei uma selfie com umas duas amigas blogueiras e tal. E daí a garota comentou uma coisa assim, não sei o que, feias, não sei o que. Ai, cara, eu votei assim, eu fiquei puta, fiquei mal, assim, fiquei com aquele ódio no coração e eu falei, por que tanta amargura? Do nada, assim, sabe? Por que tanta amargura? Cara, a garota não respondeu falando, poxa, Carla, você tem razão, eu realmente estava num dia ruim, descontei em você, você fala tanto sobre acolhimento e tal, eu aqui provocando hate. Eu fiquei passada que eu consegui fazer a pessoa refletir sobre o hate que ela jogou ali gratuitamente pra mim. Mas, no geral, assim, principalmente quando, que aí, tipo, eu tenho falado mais sobre questões de mulheres, então, assim, quando vem sempre, assim, que comentário sempre bem absurdo. Então, assim, ou eu dou aquela, às vezes eu respondo só pra poder ter aquele gosto que eu botei pra fora, o ódio, mas eu apago 3 minutos depois e bloqueio a pessoa, restringo, faço lá todas as ferramentas. Porque, assim, eu acho que tem coisas que não dá pra ter nem diálogo, assim, não vale a pena gastar minha energia.
Não vale.
Uma coisa é tipo, mas tá, esse ponto aqui, é isso, a gente sabe, e acho que a gente tem tanto tempo de internet que a gente já sabe identificar quais as conversas que podem ser edificantes e quais que vão ser só treta, assim, ou só a gente caçando like do hate, só pra poder atazanar seu juízo. E assim, gente, terapia tá caro, entendeu? Então não dá pra poder ficar gastando terapia por causa de desaforo dos outros.
E você,
a energia,
Harding?
Né? Muita energia.
Pois é.
Gente, o meu Instagram não tem um alcance gigante. Então, eu lido assim, o Instagram é meu, quando eu tenho vontade eu respondo, quando eu não tenho vontade eu não respondo.
Mas,
é que nem
amiga,
você
também tem um trabalho, você tem um trabalho com a Franja, onde se produz muito conteúdo.
Sim.
Se você faz lá um trabalho com todo amor e tal, tem um conceito que você faz, você postou lá no Instagram da marca. Viu alguém falar assim, nossa, que foto horrorosa? Como se lida?
Eu acho que é isso. Olha que foto horrorosa, é isso. A pessoa achou uma foto horrorosa, eu vou responder. Bom, enfim, aí você tá lidando com. É o que o Álvaro falou, né?
Mas não
com
dá nenhum bloco, não apaga o comentário?
Eu apago. Não.
Depende muito. Depende da intenção do comentário. Mas geralmente não.
É muito raro eu responder. Muito raro, mas muito. Principalmente no Twitter, desde que surgiu o silenciar. E assim, o meu pavor no Twitter é eu ter treta com bot. Então eu já olho, assim, pela arroba da pessoa, assim, porque bot é meio característico, né? Tem um monte de número. Ou você entra lá, não foi seguido por ninguém que você segue. Eu falo assim, peraí, aí tem.
Treta.
Né? Então eu
ou
só silencio.
Então foi seguido por pessoas que você segue, mas é só gente que não presta. Aí eu já falo, aí tem alguma coisa. Eles devem ter
aí
um grupo no WhatsApp só pra falar mal de mim.
Então é muito raro eu responder. No meu canal de YouTube, e às vezes aparece quando, aquilo que o Thiago falou sobre você sair da sua bolha. Às vezes você faz um vídeo que vai muito bem e, assim, quando é aquela galera que acompanha o teu trabalho, normalmente a receptividade das pessoas é meio padrão. Tipo, ai, que legal, gostei disso, gostei daquilo. Ai, foi engraçado. Ai, gosto mais quando é mais sério, gosto mais quando é mais... Que seja. Tá tudo dentro de uma curva aceitável. Quando você transborda essa bolha, a agressividade é muito grande. Eu fiz um vídeo com a Viviane Araújo. Tudo bem que o título do vídeo também não ajudava muito. O título do vídeo era Viviane Araújo responde se achava o belo bonito.
Resposta não.
E aí, Como o título do vídeo, já acho que ele já abre um pouco o caminho para uma certa agressão, talvez ele seja um pouco agressivo para algumas pessoas. As pessoas... Foi a primeira vez que foram homofóbicos comigo num vídeo do meu canal, sabe? De falar assim, ah, seu viadinho. Ah, cala a boca, sua bicha. Mil coisas, assim. Mas aí eu percebi que era porque a audiência tinha sido muito grande e tinha uma galera que não conhece, não me conhece, não sabe nada de mim e que caiu ali. Então eu tento filtrar. Agora, às vezes, aparece um comentário que eu penso assim. Isso aqui que essa pessoa escreveu não tá nem agressivo. Eu odiei. Mas tá sem noção. Se eu apagar, a pessoa vai saber que eu li. Se eu responder, ela vai saber que eu li. Então, eu simplesmente não apago, não respondo. Eu deixo lá, pra sempre. Porque como o YouTube vai jogando pra cima os comentários que são mais relevantes, esse fica lá vai, e ele é enterrado pelo algoritmo.
Ah, mas sabe? Tem outra coisa.
E a pessoa fica eternamente assim. Será que ele leu? Será que ele não leu? Quer dizer, agora, se eu ver esse episódio, vai saber que eu li, mas...
Eu já dei essa dica em um outro episódio, agora que você falou isso eu lembrei. Aí você deixa lá aquele comentário, né? Você não vai, enfim, não vai comentar, não vai curtir, não vai excluir, não vai fazer nada, vai deixar ele lá quieto. Aí chega uma pessoa lá e dá um like nele. Eu já fico
aí
de olho. Chega
outra e dá like. Pessoa...
Não, aí sabe o que que eu vou? Eu não bloqueio a pessoa que comentou. Eu vou lá ver quem curtiu e eu bloqueio um por um de quem curtiu com um comentário me ofendendo. Não, gente, mas eu tô falando de comentários ofensivos. Eu não tô falando de crítica, sim, não tô falando de gente que não gostou de algo. Eu tô falando de gente que te ofende. Gente que fala da sua família sem nem conhecer sua família. Gente que quer só te agredir porque você falou de uma série que ela gosta e você não gostou da série. Eu tô falando desse nível de coisa. Sim. Aí eu vou lá e bloqueio essas pessoas. Porque ainda o filho da mãe, ele teve a coragem de ir lá destilar o veneno dele. Os outros são tão covardes que não tem nem coragem de falar. Eles vão lá só curtir. E no meio disso, você acaba vendo um seguidor aqui, outro seguidor ali que foi lá curtir. E aí você já faz a limpa. Porque é o tipo de gente que não te segue porque quer interagir com o seu conteúdo, se interessa por ele. É a gente que tá ali atrás de confusão.
Isso porque, lembrem-se, né, voltando alguns minutos na conversa, ele falou, eu não vou tirar uma tarde minha pra ficar revisitando os meus tweets antigos. Isso ele realmente não vai fazer. Mas olha, quem curtiu um por um, ele vai.
Prioridade.
Ó, a cara daquele cachorro, enfim, a hipocrisia.
O tipo de comentário que eu tenho que lidar é aquele comentário no Debates Inúteis, que a pessoa ou tá reclamando do latido da cachorra Zizi Posse, ou tá falando que eu pareço a Lady Kate, entendeu?
Ah, eu amo tanto a Lady Kate que eu fiquei feliz por você no dia que escreveu.
Eu também, mas é que eu achei muito bom esse comentário.
Mas Lady Kate não é não, um exemplo que a gente ama ser comparado.
É
que ela é exatamente engraçada, né? Mas é que eu me assustei, que a frase foi: nossa, Mel, nunca tinha visto você. Agora foi uma das primeiras fotos que a gente postou. Nunca tinha visto você. Nossa, igualzinha a Lady Kate.
Uma outra pessoa esses dias foi no Instagram do Debates Inúteis e falou o seguinte, assim, como é que é? Ninguém mais aguenta saber do... Todo mundo já decorou o mapa astral de vocês. Não precisa, cada vez que vocês vão falar sobre algum assunto, falar, não, porque o meu signo é tal. A gente já sabe o signo de vocês. Falei, gente, calma. É só porque eu sou escorpiano, eu sou vingativo. E eu não esqueci do seu comentário
isso
até hoje.
A pessoa falou isso. Então, peraí. Mel, qual é seu signo?
Ah, escorpião, com ascendente de Capricórnio, Lua escorpião. Minha Vênus é em... Ah, minha Vênus é em Virgem, o que mais?
Tá bom, amor, não precisa o mapa inteiro. Tiago?
Escorpião com Libra e Lua em Peixes.
Muito bem. Eu sou Sagitário, com ascendente em Touro, Lua em Gêmeos, Vênus em Escorpião. Carlinha, você já falou nesse episódio, mas eu gostaria que você repetisse.
De novo, eu tenho Sol em Áries, ascendente em Gêmeos, Lua em Touro, Vênus e Mercúrio em Áries.
Muito bem. E fique claro que a gente vai falar o nosso mapa astral quantas vezes a gente bem entender, tá bom?
É isso.
A não ser que você for assinante do Debates Club. Aí
se você quer
aí
uma versão sem o mapa astral, torne-se assinante.
A gente não vai ter um monte de cancelamento de assinatura depois desse episódio. Gente, era mentira!
É brincadeira.
Porra, mas assim,
gente,
eu acho muito escroto,
favor.
Assim, a gente tá fazendo um negócio aqui com todo o amor que a gente faz há 3 temporadas, sem ganhar dinheiro com isso, ganhando aqui pra pagar os custos, e a pessoa vem dizer que a gente, como a gente tem que fazer ou não tem que fazer, fazer igual a Anitta. Amor, cria um e faz do jeito que você quer.
Sabe?
É isso. Respondi, né?
Ó, respondeu.
Continuando aqui a matéria lá do BuzzFeed, o merchan, hein, do Fefito. Tem outro que é assim, o menino escreveu assim. Kendrick Lamar no Lola. Rock está morto. Aí a pessoa assim, e desde quando Lola foi festival de rock? Aí o cara assim, mano, meu nome é rock. E a foto assim do RG dele.
Aí isso eu gosto muito.
Eu não entendi. Peraí, Kendrick Lamar no Lola. Rock está morto.
É. Ele era o Rock, o autor do tweet chamava Rock, ele tava morto que ia ter Kendrick Lamar. E a pessoa achou que o cara tava dizendo que o Rock tava
amiga,
morto.
É tipo, amiga, tô morta, que maravilha que vai ter esse moço cantando.
É que ninguém fala assim, né? Nossa, você fala, nossa, tô morta. Agora, Melina está morta.
Terceira pessoa, tipo,
é.
E tem as marcas também que querem participar das conversas, né? Vocês Nossa. Sabem muito bem, vocês já ouviram esse briefing das agências, que é assim, olha, nós vamos criar conversas com o público e tudo mais.
Eu vou mandar o meu media kit pra conversa ser criada.
Manda seu media kit que eu vou soltar num banco aqui perto. Eu odeio banco.
Vai que o publicitário passa e pega, né?
Nossa, tá vendo como tudo se juntou? O tweet da menina que odeia bancos se juntou com o da Astrid. Olha isso. Ó, aí a pessoa escreveu assim: eu já desisti da Sky. Aí veio o Twitter, @Sky, responde: olá, o que houve? Nos informe o ocorrido para que possamos te ajudar. Aí a pessoa assim: é a Sky Ferreira, a cantora.
Ai, muito esse bom, gente. De marca.
Eu encontrei no site SaferNet uma lista de 5 dicas para buscar mais empatia e diálogo na internet. A gente já tretou, né? A gente já falou aqui, eu já tretei até com debater aí. Às vezes é uma pessoa que me adora, eu xinguei aquela pessoa. Mas se xinguei foi porque mereceu. A gente tem aqui 5 tópicos e eu vou pedir para cada um ler um tópico. Vou pedir para Melina Harden começar o tópico 1. Tá aí no seu WhatsApp, gatinha. Eu mandei no grupo.
É um jogral.
É um jogral. Porque é assim, né? Agilidade. Eu quero interpretação, tá? Eu quero emoção.
Dica número 1. Escute. Quando você ouvir algo com o qual não concorde, escute e busque compreender o contexto da mensagem. Esteja aberto para o contraditório.
Muito bem. O que vocês acham dessa dica? É, né? Aí pra evitar acho você, eu odeio
que
bancos, você achar que era eu odeio
si
brancos.
Eu acho que, melhor do que escutar é se escutar. Porque aí você evita já um monte de abobrinha na internet. Porque se as pessoas pensarem sobre o que elas estão pensando antes de colocar pra fora, isso já, olha, facilitaria muito. Uhum.
Leia em voz alta, né? Vai. Você
se escute,
coisa.
Meu amor.
Vamos para o item 2 com Miss Lemos.
Mantenha uma conversa respeitosa. Não critique pessoas, critique argumentos. Se atenha às ideias e discuta sempre em cima do conteúdo.
Aí, eu gostei dessa. Que aí vai naquilo que eu falei. Então, assim, às vezes o jornalista escreveu um texto sobre um trabalho. Em vez de xingar a mãe do jornalista, você fala assim, olha, essa sua crítica não tem sentido por causa disso e disso e disso. Pra mim, discordo. Ninguém é obrigado Sim. a concordar, né?
Agora... Quando a pessoa vai lá no... Tá vendo, assistindo a temporada 3 de Grey's Anatomy em 2020 e vai lá num comentário e fala: você tá me dando spoiler! Ela tá criticando o seu argumento. Como é que você responde? A pessoa tá lá em 2003, sei lá.
Uhum.
É spoiler.
Não,
meu
não é
anjo,
spoiler.
Você é brasileira, sabe? Revistinha contando tudo que aconteceu na novela, sabe?
É isso, eu quero fazer um episódio sobre spoiler justamente por isso. Porque, assim, a gente vivia num mundo em que comprava o Globo pra ler a revista da TV no domingo e saber tudo que ia acontecer
que
na novela. Agora, assim, não
como?
Me conta!
Eu tenho um argumento. A série já passou no Brasil, não é spoiler. A série ainda não passou no Brasil, é spoiler.
É,
eu
fico bolada
regra.
Com Grey's Anatomy, é isso. Tipo, na quinta-feira, eu sou dos Estados Unidos, não tem nenhum streaming que passe a nova temporada em tempo real. Aí, tipo, quinta-feira à noite eu tenho que sair das redes sociais, porque senão eu vou pegar spoilers de qualquer jeito. Isso daí eu acho sacanagem, porque a galera Sim. tá vendo lá nos esquemas dos esquemas. Ô, meu anjo, dá um tempinho aí, sabe, pra galera, entendeu? Pra poder entender. Não, Vral, você tem que ficar assim, fugindo. E tem as pessoas safadas, que vai mesmo, ainda bota na hashtag, aí eu que sigo o tópico, me lasco, é...
É que, o que eu mais amo é quando a pessoa vai no Instagram do ator, da pessoa da que faz o personagem, e aí tá assistindo a temporada de 5 anos atrás e fala, ah não, eu não acredito, aí você tá olhando o Instagram da
Mas
pessoa,
então, por
sabe?
Isso que com é as drags de RuPaul, as drags de RuPaul eu só sigo quando acaba a temporada. Porque senão, tipo, ela foi eliminada, tá contando lá o negócio, como é que ela vai saber que eu aqui em São Paulo não vi? Entendeu?
Sim. Sim, exatamente.
É tipo a Cristiana Oliveira. Vocês lembram que ela fazia uma novela? Ela fazia,
eu já tô rindo porque eu sei o que, que é. Da
a
topíssima.
Juma, né? Me ajuda a contar então, Álvaro.
É da
a
topíssima, não era?
Ela fazia uma novela topíssima, isso. E parece que a personagem dela morreu na série. Eu tava sendo procurada, uma coisa assim.
Desaparecida, é.
Isso. E aí ela postou no Instagram... essa foto, anunciando que hoje tem topíssima e tudo mais. E as pessoas começaram a ficar, meu Deus, essa atriz, adorava ela, o que aconteceu? Como ninguém via a novela, as pessoas
era
começaram
assim,
a consolar.
Era ela segurando uma foto da personagem, que no caso, ela mesma, né? Então assim, tipo, como que ela segurando a foto dela desaparecida... Mas a galera não para pra refletir, fica em choque que desapareceu a Juma. E assim, meu Deus, tão nova, tão linda. E ela assim, meu amor, é uma personagem.
Não, a foto, era uma foto dela segurando um cartaz. Quem matou Luciana? Aí as pessoas comentavam assim, desculpa, gente. Será que a gente conta de novo ou só reconta?
Bom. Ah, continua. Debater. Finge que resetou. Vai.
É a Juma Maruá, a Cristiane Torloni. Não.
Oi? Cristiana Pera. Oliveira.
Pera. É a Juma, a Cristiana Oliveira, segurando uma foto escrito quem matou a moça lá. Aí o nome da moça.
Quem matou Luciana.
Quem matou Luciana.
Aí realmente.
A Luciana é a Aline Riscado. Aquela moça lá, que era da propaganda, mas fez uma ponta na novela, que morreu na novela. As pessoas viram a foto da Aline Riscado e começaram a comentar. A Aline Riscado morreu? Meu Deus! aí ela no post da pessoa, ela respondeu um por um. Isso é uma novela, querido. Topíssima na Record. Aí veio a outra pessoa e comenta assim. Saudades de te ver na TV. Então assiste Topíssima na Record. Ela passou 3 dias, coitada, explicando para as pessoas que a Aline Riscado não morreu e que ela estava no ar na Record.
Gente, é muito maravilhosa essa história. Agora, vamos combinar que o nome Topíssima, puta que pariu, né?
Sabe?
Que porra de nome de novela é esse,
esse
gente?
Nome.
Topíssima, puta merda. Bom, vamos lá, Thiago, item 3 das nossas 5 dicas.
Aceite discordâncias. Sei. Uhum. Tudo bem haver diferentes pontos de vista, desde que eles não desrespeitem a dignidade de ninguém. As pessoas podem ter visões de mundo diferentes, mas lembre-se sempre que isso não dá o direito a ninguém de falar coisas que agridam outras pessoas. É isso. É o que me faz bloquear.
Eu vou pro item 4. Evite confronto. Muitas vezes as discussões acontecem porque a outra pessoa quer te tirar do sério, causar uma briga ou criar uma polêmica. Quando você estiver em um diálogo, avalie se vale a pena insistir na discussão. É aquele famoso assim, amiga, respira fundo, porque você vai bater palma para maluco dançar. Né?
Sim.
Eu não sei nem se é politicamente correto dizer essa expressão, né? Enfim. Questão de saúde mental, sei lá, mas enfim, você vai dar holofote pra quem não merece, vai, digamos assim. Acho que todo mundo já caiu nessa cilada, não? De você interagir ali, você tá dando engajamento pra aquela pessoa idiota, tanto que uma delas virou presidente, né, enfim.
A pessoa quer que você responda pra ela dar print e postar no Twitter dela falando que, olha aí, o verificado não aceita a crítica. Ela jogou todos os cachorros em você, foi desrespeitosa, você respondeu no mesmo nível, e aí você que não aceita a crítica. Aí o que você faz? Não vou responder, vou bloquear esta pessoa. Bloqueia. Aí a pessoa dá print que você bloqueou ela, como se fosse uma grande vitória, como se fosse um troféu, falando assim, tá vendo? O verificado não aceita a crítica, bloqueou. Mas ninguém vai lá ver o que ela falou pra você ter bloqueado ela, entendeu? O quanto ela foi desrespeitosa. Ela não foi bloqueada porque ela te criticou em alguma coisa. Ela foi bloqueada porque ela foi desrespeitosa, enfim.
É, nesse, eu prefiro sempre silenciar, porque a pessoa pode morrer de gritar, é como se tivesse um vidro aqui, impedindo que eu ouça o que ela tá falando. Ela tá falando, eu tô assim, ó, tô te ouvindo, amor. Hã? Quê? Não
sabe
tá
aquela...
pra ouvir.
Quando você é criança, ai, tem um mosquito, vocês estão ouvindo mosquitinho? Quando você queria ignorar a pessoa, ai, estão ouvindo, tem um mosquitinho aqui, ó.
Ai, e aí você falava assim, ai, tem algum fantasma aqui.
Se a pessoa for muito agressiva e você só silenciar, o que vai acontecer? Outras pessoas que pensam com ela... Porque, assim, um idiota nunca tá sozinho, né? Tanto é que temos aí Bolsonaro no poder. Então, assim, gente pensando bosta, tem muita por aí. E aí, se você deixa essa pessoa ali, né, engajando do sentido negativo as suas redes o tempo inteiro, aí chega outro que concorda com ela, e outro, quando você vê, tem uma rede ali de gente falando podridão, e eu não quero isso no meio das minhas coisas. Por isso que eu sempre opto por bloquear em vez de silenciar a pessoa. Agora, quando é uma confusão generalizada, aí eu silencio a conversa inteira.
Eu adoro esse número 4, e daí, só que assim, né, desse jeitinho, Ariana, de ser que chega no final, se eu vejo que não dá pra insistir, eu vou lá, bloqueio, deleto, silencio, faço todas as coisas, assim, né, pra poder me livrar da pessoa. Porque é isso, assim, eu também fico com muito medo de atrair as pessoas, né, por exemplo, eu fiz um conteúdo lindo, uma pesquisa, não sei o quê. Daí eu falei, botei um i a mais numa palavra. Cara, as pessoas, assim, podiam falar tudo, sabe? Tipo, 8 minutos de vídeo, 7 minutos de vídeo, assim, sabe? Tipo, a pessoa não tinha o que falar. Ela foi falar o quê? Que eu botei um i numa palavra extra. Tipo, daí eu virei e falei, tipo, cara, qualquer coisa, meu jeito de falar e tal. Aí, vem, é exatamente isso. Uma atrai a outra. Nossa, que absurdo errar isso. Eu, você sabe de uma coisa? E começou isso, tipo, eu deixei lá, dei uma resposta, que aí pra ver se amenizava, se ver se passava assim no deboche. Aí, tipo, não passou, veio mais gente, aí eu saí bloqueando todo mundo, entendeu? Porque, sinceramente, sabe, a única coisa que você tem aqui pra vir dizer pro meu conteúdo é corrigir meu português. Ah, vai se lascar, entendeu? Não tô dando aula de português, meu conteúdo não é ensinando português, meu conteúdo não é ensinando gramática, entendeu? Você entendeu perfeitamente o que eu tava te falando, aí você vem encher meu saco pra fazer isso. Eu não tenho paciência não, entendeu? Eu gosto muito desse tópico, e é isso, vai com moderação. Se a pessoa falou alguma coisa, aí você também entende o tom, né? Quando a pessoa fala, você não entendeu o tom, você joga ali uma resposta. Se vem coisa pesada, se vem uma respostinha atravessada, aí não tem jeito mesmo, não. Ah, um bloco, porque ninguém, só querem encher a tua paciência e ter prints da verificada te bloqueando.
Aproveita aí, Carlinha, e lê o item 5, por favor, pra gente completar nossas dicas.
Seja um bom exemplo. A internet está cheia de exemplos de empatia e diálogo. Inspire-se neles e mostre que você também se importa em tornar a internet um lugar melhor para todo mundo.
Aê!
Eu não gosto muito desse, não. Porque eu não gosto do seja um exemplo. Eu acho uma responsabilidade e um papel que eu não quero. Eu acho muito legal, e aqui fala também no texto, sobre inspirar as pessoas, né? Eu acho muito legal quando a gente inspira o nosso jeitinho ali de lidar com as coisas. Então, assim, várias vezes eu já fui muito mais reativo na internet. E eu aprendi com muita gente que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro, como a Carla, como todos vocês que estão aqui comigo, o Álvaro, a Mel. Às vezes, assim, mais moderado. Ou então, tipo... percebi que aquele comentário não é sobre mim, é muito mais sobre a outra pessoa e tudo mais. Mas o seu exemplo me deixa um pouco desconfortável. Não gosto muito deste papel, não.
Mas, amor, isso aí já fugiu do seu controle. Olha a quantidade de gente que te segue. Não tem como você...
Claro, a gente influencia. Influenciador influencia. Sim,
exemplo,
a gente influencia.
No caso, você é um exemplo, né, do que não fazer.
Mas, amiga, eu acho que é o seguinte, você ser um exemplo...
É o peso da palavra.
Mas não é ser intocável, não é que você nunca vai errar.
Não é que você vai ter uma conduta irrepreensível.
Por isso que eu digo que é o peso da palavra. Quando você se coloca como um exemplo, você é obrigado a estar correto. Um belo exemplo, Carol Conká no Big Brother. A Carol Conká foi uma participante, foi tóxica como qualquer outro participante. Mas ela entrou lá com uma cruz de ser perfeita, de levantar bandeiras, disso e daquilo. Não tô justificando os erros dela dentro do Big Brother. Mas ela entrou com esta cruz. Quando a gente viu que ela é uma menina como qualquer outra, como qualquer um de nós, aí todo mundo se chocou. Porque idealizaram ela de uma forma, que nem foi culpa dela, às vezes da mídia, não sei, da onde se enraizou isso, que ela tinha que ser perfeita, o julgamento em cima da Carol Conká não foi o mesmo julgamento de qualquer outro participante do programa. A régua foi muito maior. Tá, e a Carlinha, que eu acho que pode me ajudar a falar melhor sobre.
Mas o que eu tô falando é que
sobre.
Exemplo não é perfeição. É sobre você olhar pra pessoas que você se identifica e falar, aquela pessoa tá fazendo aquilo. Eu acho que é um lugar de você encontrar pessoas. Eu acho que isso
por
é legal. Isso é a parte legal.
Por isso que
exemplo.
Eu gosto da palavra inspiração. A palavra exemplo me deixa apavorado. Porque quando
vamos
te coloca nesse lugar,
dicionário.
Pra mim você é um exemplo, você fica apavorado. Porque é uma coisa, né, aí entra... na minha cabeça entrar naquele lugar de perfeição, enfim.
E que é isso que exigem, né? Eu entro muito nessas noias, em terapia ali, todo dia, toda semana, trabalhando essas coisas, porque eu entendo muito esse peso, e principalmente para quando a gente está falando, a gente está falando sobre questões mais, né, da sociedade, mais políticas, mais sociais, esse peso é muito maior, né? Você não pode dar um passinho fora, você não pode ser descuidado em nenhum momento, porque qualquer coisa que você ainda esteja reproduzindo, uma ideia antiga, sem ter percebido, vão te apontar. E muitas vezes da forma mais grosseira. Eu entendo esse lance do peso da palavra exemplo, até sempre uso, tem até minha hashtag Modices Inspira, sempre busquei muito pro lado da inspiração mesmo, mas é um peso que não tem, que não tem como fugir, né, de tipo, dessa expectativa que as pessoas colocam em você, até porque quando a pessoa te segue, acompanha seu conteúdo, ela meio que quer a sua validação para todas as coisas, né, a sua validação para a forma que ela vai pensar, a sua validação para a forma que ela vai agir, a gente não pediu isso, mas as pessoas jogam essa expectativa em cima da gente, e saber filtrar isso, haja terapia, haja autoconhecimento para poder equilibrar e tirar um pouco dessa responsabilidade, porque é isso, não é que a gente queira ser exemplo de nada, né? A própria Beyoncé, gente, ela queria ser exemplo, ela só tava fazendo dela e caiu nisso, então.
E aí nós chegamos a qual conclusão, meus amores? Ainda é possível dialogar na internet?
Olha lá, silêncio.
A gente ficou com silêncio lá do início.
Meu Deus do céu!
Eu vou repetir, Álvaro, minha arroba no Fotolog era Melinices.
Não era arroba, era barra.
Eu acho que, respondendo sua pergunta agora bem sinceramente, eu acho que é possível sim quando as duas pessoas ou as milhões de pessoas estão a fim de dialogar. Jogar pérolas aos porcos, como minha mãe diz, não vai levar a lugar nenhum, não vai abrir diálogo para nada. Então é da nossa cabeça saber filtrar quem vale a pena a gente dialogar, abrir uma conversa, e quem a gente tem que silenciar ou bloquear ou tirar da nossa vida, porque não vai levar a lugar nenhum, só vai te colocar para baixo.
Eu acho que a gente também precisa levar esse diálogo, assim, dessa conversa sobre o diálogo na internet também para essa questão toda desse mundo que a gente tá vivendo, né? Tipo, cara, as pessoas estão mais infelizes, elas vão refletir essa infelicidade. Então, a gente precisa também pensar no macro, sabe? Tipo, arranjar soluções pra conversa e pros diálogos na internet, é isso. Tipo, como a gente, né, vê o ataque muito de jovens, né, dos perfis e tal. Cara, o que esses jovens? Jovens estão fazendo alguma coisa? Tem coisas pra esses jovens fazer? Tem lazer? Tem cultura, sabe? Tem esporte pra ocupar a cabeça desses jovens? Não tem. Então, assim, acho que a gente precisa ter essas conversas também em níveis maiores, né? Porque a gente precisa cuidar da saúde mental da população. O Brasil é a população mais ansiosa, mais deprimida, mais lascada, entendeu? Tá cada vez mais. Então, como que a gente vai realmente conseguir fazer com que as pessoas conversem melhor, se ajudem mais, voltem para aquela relação de afeto e aquela relação mais saudável de felicidade, de companheirismo mesmo que a gente tinha, com essas coisas do jeito que estão, né? A gente precisa criar mais conexões. E daí já vai amplificando aí o debate para diversas camadas.
Harden, quer falar algo?
Gente, eu só concordo. Eu concordei.
Se eu for cancelar, vocês estão cancelando tudo junto comigo, porque vocês concordaram. Então, tá só.
Glória Pires. Não, mentira.
Carlinha, obrigado por ter participado com a gente. Esse é o momento agora de você divulgar o que quer que você queira divulgar, que você tá lançando, que você lançou, que você tá pra lançar.
Que tudo, gente, muito obrigada. Adorei estar aqui. Eu tô volta com vocês, gente, conversar. Foi ótimo relembrar histórias também. Foi muito bom. E eu tô aí, tô relançando Modícias depois de um breve ato. Agora, no final de outubro, a gente tá lançando a Roupa Nova, de novo trazendo esse conteúdo, trazendo essas conversas de moda, que eu acho que ainda tem muito tempo, ainda tem muito espaço aí pra gente falar e dar uma problematizada. Então, tô muito feliz com isso. Tô com podcasts também. Tem o Carla News, que tem o Noticiário, que tem episódios meio esporádicos. Tô com podcast de finanças, falando de finanças. Finanças sem papo de especialista também, então é conversa sincerona sobre dinheiro, assim, tá super legal. E vem umas coisas por aí, tipo, sigam lá que tem sempre um conteúdinho especial, caprichado, muito bem pensado, trabalhado, refletido lá no meu Instagram. Assim, o algoritmo boicota a gente, mas a qualidade do conteúdo tá lá. Então me sigam, @carlinha no Twitter, @carlinha no Instagram também e @modices no Instagram também. Sigam lá.
E o endereço do Modices é .com.br.
Vai ser, não, por enquanto vai ser só nas redes sociais, então vai ser só
@. Tá, eu achei que você ia voltar com o site.
Inclusive, então... só entrando aqui numa coisa, o blog eu tirei do ar porque tinha muito histórico de coisas que eu discordava e que não faziam mais parte, e fazer a revisão em todos os posts publicados nessa história não fazia sentido.
Meu então, amor, eu tinha um blog chamado Morrito Sunga Branca. Então tamo tudo na merda aqui.
E eu fiz também essa limpa no blog, porque tem isso, assim, claro que tá ali o passado, olha como a gente evoluiu, mas eu preferi deixar quieto e até revisitar agora, com esse olhar que eu tenho hoje, com essa mensagem mais amadurecida de quem eu sou hoje. E sei lá, eu sentia muita falta desse poder que a gente tinha na internet antigamente, de poder se resetar, né? E fico meio sufocada com esse excesso de exposição, que parece que a gente nunca pode resetar, a gente nunca pode ser outra pessoa. Então é isso, não ser outra pessoa, mas assim, sabe? Tipo, mostrar essa evolução, né, que a gente passa também, e é meio que esse caminho que eu tô buscando agora. Esse ano tá sendo de muitas transformações aqui.
Obrigado mais uma vez à nossa maravilhosa Miss Lemos. Obrigado do Mr. Leme, do Mr. Pascoaloto e da Miss Harden, né? Então, vamos encerrar daquele jeitinho que a gente ama, tá bom? Beijos, beijos, beijos.
Dignidade
já!